senhores vereadores e pessoas que acompanham nossos trabalhos. Boa noite. Solicito ao secretário da mesa, vereador Beto Miller, que faça a verificação das presenças.
Estão presentes todos os vereadores, portanto, temos quórum para instalar essa sessão.
Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro instalado a 12ª sessão ordinária de 2004, neste dia 17 de maio. Peço que o vereador Wilson Dias lê o texto bíblico.
O poder do amor. Muitos desejam o poder, fazem de tudo por ele e em nome do poder matam, destroem, dividem, corrompem, humilham e escravizam. Esse é o poder dos fortes, dos poderosos que o usam para se legitimar e se afirmar como pessoas, pessoas desumanas. Muitos têm amor ao poder. Há também o poder do amor, um poder inverso daquele tido como padrão pela sociedade, onde há fortes e fracos, os que ganham e os que perdem. O poder do amor é como o poder de Deus. É um poder que possui força criadora e gera crescimento comunitário. Este poder cria relações igualitárias e quebra a hierarquia existente entre as pessoas. Jesus, em seu ministério, usou um poder que se doa, que ama e se preocupa com o próximo, e afirmou: entre vocês, não seja assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, seja esse que vos serve. É a ética do amor e do serviço que se cumpre como sinal do reino de Deus. Como seres humanos criados à imagem de Deus e redimidos pela sua graça, somos dotados de poder para fazer crescer as relações justas e exercitar relações igualitárias. Usemos, pois, o poder do amor que serve.
Como primeiro ato, anuncia apreciação da ata, das atas de números 16. Se algum dos senhores vereadores tenha alguma... Como ninguém se manifesta, ponho a ata em votação. Vereadores contrários, se levantam. Aprovado por unanimidade. A ata de número 16 de 2004. Passamos na sequência à apreciação da correspondência recebida. Se algum dos senhores vereadores deseja a leitura, que se manifeste.
Solicito a leitura da correspondência protocolada sob número 201-2004.
Pediria que o secretário, vereador Beto Mila, fizesse a leitura da correspondência recebida 201-2004.
Câmara Municipal de Agudo, 17 de maio de 2004. É sobre o protocolo 2001, senhor presidente. O presidente e demais membros do Poder Legislativo Municipal têm o prazer em convidar para a sessão solene, em homenagem e reconhecimento a Dom Ivo Lochardi, data dia 20 de maio de 2004, horas 17, local plenário da Câmara Municipal, Rua Vale Machado, 1415, Centro, Santa Maria, Rio Grande do Sul.
Como nenhum dos senhores vereadores deseja mais a leitura, passamos à correspondência recebida. Se algum vereador deseja a leitura de alguma correspondência expedida, que também solicite à mesa.
Solicito a leitura da correspondência expedida, protocolada sob número 44-2004.
Pediria que o secretário da mesa, o vereador Beto Miller, fizesse a leitura da correspondência expedida de número 44.
Agudo, 4 de maio de 2004. Excelentíssimo senhor, a Câmara Municipal de Agudo, por proposição do vereador Paulo Unfer, apoiada por todos os parlamentares, manifesta o apoio ao projeto de lei número 3/2004 de vossa autoria, que estabelece compensação e incentivo financeiro aos pequenos proprietários rurais cujas glebas possuam área de preservação permanente. A proposição, se aprovada, beneficiará muitos agricultores de nosso município. Isso porque, em Agudo, há muitos agricultores proprietários de áreas em região muito acidentada, que, por força de legislação vigente, ficam impedidos de desmatar. Assim sendo, esses agricultores acabam sendo penalizados, pois têm de preservar intocada parte considerável de suas propriedades, freando a expansão da atividade rurícola. De outra parte, a proposição estabelece princípio de justiça àqueles agricultores que sempre preservaram as matas, demonstrando espírito preservacionista. Cabe destacar ainda que a região serrana de Agudo é habitada por pequenos agricultores, categoria que tem enfrentado muitas dificuldades. Esses colonos devem permanecer no meio rural, recebendo incentivos para tal. Cremos que a iniciativa de Vossa Excelência tramita em momento muito oportuno, quando a sociedade debate a agricultura na pequena propriedade em paralelo com as questões ambientais. Esses dois temas se inserem de pleno na realidade de muitas das propriedades de Agudo. Assina todos os vereadores da 11ª Legislatura e é endereçada ao deputado Fabiano Pereira, Assembleia Legislativa, Porto Alegre, Rio Grande do Sul.
Continuando, solicito ao secretário que apresente as proposições escritas para esta sessão.
Substitutivo número 1 ao projeto de lei número 16 do Executivo, de autoria do vereador Carlito Schiffelmann, que autoriza o Executivo Municipal a integrar consórcio regional de disposição e tratamento de resíduos sólidos urbanos, CRESOLU. Justificativa. O autor desse substitutivo não infere modificações de mérito, apenas dá ao texto o arranjo necessário é que a lei venha a contemplar minimamente as regras de elaboração de leis ditadas pela Lei Complementar 01/01. A retirada de dispositivos redundantes como, por exemplo, do artigo 3º, é necessária para que a lei obedeça aos princípios da clareza e concisão. A proposição é meritória e com a redação que esse substitutivo lhe confere, merece aprovação. Temos ainda o projeto de lei número 17 do Executivo, que autoriza a contratação de professor para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público e da outras providências. Mensagem. O referido projeto de lei que autoriza a contratação de professor para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público e da outras providências e que autorizará o Executivo Municipal a proceder à contratação de um professor para a Escola Municipal de Educação Infantil Paraíso da Criança, através de contrato de natureza administrativa, vigorando a partir da promulgação da lei até 23 de dezembro de 2004, em substituição à professora que solicitou licença para tratar de interesses particulares. Em anexo, enviamos cálculo do impacto orçamentário financeiro decorrente do projeto em pauta. Na certeza de contarmos com o apoio dos senhores vereadores para aprovação do presente projeto, colhemos o ensejo para reiterar protestos de elevada estima e consideração. Assina Lauro Reinoldo Redes, prefeito municipal. O projeto de lei número 18 do Executivo, que autoriza a abertura de crédito especial, reduz dotação orçamentária e dá outras providências. Mensagem. O referido projeto de lei que autoriza a abertura de crédito especial, reduz dotação orçamentária e dá outras providências, no valor de R$1.000. O projeto de lei que em pauta visa alocar recursos que possibilitarão o pleno funcionamento do Conselho Municipal de Desenvolvimento de Agudo, COMUDE, criado através da Lei Municipal nº 1525, de 18 de novembro de 2003. Para a cobertura dos créditos abertos, será reduzido o valor de R$1.000 de dotação com saldo disponível. Na certeza de contarmos com o apoio dos senhores vereadores, para aprovação do presente projeto de lei em regime de urgência, colhemos o ensejo para reiterar protestos de elevada estima e consideração. Assina Lauro Reinoldo Redes, prefeito municipal. Projeto de lei número 19 do Executivo, que altera a lei municipal número 1434/2002, que institui no município o Programa de Saúde da Família, PSF. Mensagem. Este projeto encontra-se em... adentra nesta casa em regime de urgência e que altera a Lei Municipal número 1434/2002 e que institui no município o Programa de Saúde da Família, PSF. Atendendo à portaria número 673, de 3 de junho de 2003, do Ministério da Saúde, e que define para que cada equipe do PSF deverá fazer parte de uma equipe de saúde bucal, composta de um odontólogo e um auxiliar de consultório dentário. Faça necessária alteração do artigo 3º da Lei Municipal número 1434, de 11 de julho de 2002, incluindo na relação dos profissionais o auxiliar de consultório dentário. Para tal inclusão, o Ministério da Saúde repassará uma verba de R$ 20.400 anuais e mais um incentivo financeiro de R$ 6.000 para implantação. Na certeza de contarmos com o apoio dos senhores vereadores, para aprovação do presente projeto, colhemos um ensejo para reiterar protesto de elevada estima e consideração. Assina Lauro Reinoldo Redes, prefeito municipal. O projeto de lei número 20 do Executivo, que altera a lei municipal número 1113/97 e que institui o Conselho Tutelar. Mensagem. Ao cumprimentarmos vossas excelências, encaminhamos para trâmite em regime de urgência o projeto de lei que altera a redação do inciso 5º do artigo 22 da Lei Municipal número 1137/97, que institui o Conselho Tutelar. Atendendo à resolução do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, estamos encaminhando o projeto que prevê a alteração de um dos requisitos para candidatar-se a exercer as funções de membro do Conselho Tutelar, passando a ser exigida a escolaridade mínima de segundo grau completo, ou seja, ensino médio. A alteração proposta é necessária tendo em vista a importância do cargo de membro do Conselho Tutelar, eis que hoje cada vez mais são exigidos conhecimentos sobre a legislação de política de proteção aos direitos da criança e do adolescente, para saber tratar, atender e solucionar as diversas situações que se apresentam, envolvendo questões referentes ao trato delicado e complicado com a criança e principalmente com o adolescente. Na certeza de contarmos com o apoio dos senhores vereadores, para aprovação do presente projeto, colhemos o ensejo para reiterar protestos de elevada estima e consideração. Assina Lauro Reinoldo Redes, prefeito municipal. Projeto de lei número 21 do Executivo, que autoriza o Poder Executivo a alienar terreno da área industrial fase 2 e da outras providências. Mensagem. Dirigimos-nos aos nobres edis, oportunidade em que os cumprimentamos para apresentarmos o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a alienar terreno da área industrial fase 2 e da outras providências. O projeto em pauta prevê a alienação de terreno lote número 9 da área industrial, destinado à empresa de Joseli Roberto Doss e Nilda Friedrich, com o ramo de fabricação de esquadrias de madeira e móveis em geral, para que a mesma possa instalar-se no Distrito Industrial Fase 2. Com a instalação da empresa no Distrito Industrial, certamente ocorrerá um incremento nos tributos e seu consequente retorno aos cofres municipais, com a oferta de empregos e o aquecimento no comércio do município. Ao encerrarmos, rogamos aos senhores vereadores especial atenção ao projeto de lei que ora encaminhamos e sua tramitação em regime de urgência. Assina Lauro Reinaldo Retz, prefeito municipal. Projeto de lei número 22 do Executivo, que autoriza o Poder Executivo a alienar terreno da área industrial fase 2 e da outras providências. Mensagem. O referido projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a alienar terreno da área industrial fase 2 e da outras providências. O projeto em pauta prevê a alienação de terreno lote número 10 da área industrial destinado à empresa de Abílio Cardoso, com o ramo de fabricação de esquadrias metálicas e box para banheiros, para que a mesma possa instalar-se no Distrito Industrial Fase 2. Com a instalação da empresa no Distrito Industrial, certamente ocorrerá um incremento dos tributos e seu consequente retorno aos cofres municipais, com a oferta de empregos e o aquecimento no comércio do município. Ao encerrarmos, rogamos aos senhores vereadores especial atenção ao projeto de lei que ora encaminhamos e sua tramitação em regime de urgência. Assina Lauro Reinaldo Retz, prefeito municipal. São essas as proposições nesse espaço, senhor presidente.
Iniciamos o pequeno expediente destinado às comunicações gerais dos parlamentares. O primeiro vereador a se manifestar, vereador Carlito Schiffelmann.
Não farei uso do espaço.
Passamos a palavra ao vereador Moisés Killian.
Saúdo ao presidente da mesa, secretário da mesa, funcionário da casa, colegas vereadores, Carlos Schott, esposa do colega vereador Carlito, e aos ouvintes da Rádio Agudo. Quero deixar algum pedido aqui. O primeiro é que o setor competente faça a recuperação da estrada da volta do Porto Agudo, e também pedir ao setor competente que faça a recuperação de calçamento entre a metalúrgica do Cardoso e a casa comercial de Orlando Zimmer, já que nesses locais da Avenida Concórdia existem alguns pontos de calçamento que estão com bastantes buracos. Seria isso, senhor presidente.
Está com a palavra o vereador Reni Boingin. É tu? Ah, peço desculpa pela manifestação do vereador Reni, ter pronunciado o nome dele antes, é o vereador Paulo Unfer.
Saúdo presidente da casa, os colegas vereadores, comunidade que aqui está presente, também aos que acompanham os trabalhos através da Rádio Agudo. Está em andamento na Câmara Federal um processo de reforma da lei trabalhista, que é muito importante e que na comissão especial tem como presidente o deputado federal Vicente Paulo da Silva. Farei uma proposição onde, com farta argumentação, pretendo sugerir que a lei trabalhista seja diferenciada em contratações na área rural, principalmente nas pequenas propriedades, que hoje, como está a lei, a maioria dos agricultores tem receio em contratar operários. Acredito que, se houver modificação na lei, poderão ser sanados, criados muitos empregos na agricultura e resolvido, em parte, a triste realidade do desemprego. Acho importante que, neste momento, que os deputados federais estão revisando a lei trabalhista, que podemos sugerir para eles para que realmente as pequenas propriedades rurais tenham alguma lei diferenciada, principalmente nas contratações temporárias, e com certeza municípios como Agudo, muitas pessoas poderiam ser contratadas por serviços temporários e resolvida a questão tão triste desse desemprego que encontramos em nosso município e em toda a região. Seria isso, senhor presidente.
Está com a palavra o vereador Reni Bongin.
Cumprimento o senhor presidente, os colegas vereadores, as pessoas presentes na galeria e aos que acompanham a transmissão através da Rádio Agudo. Conforme anunciei na sessão da última segunda-feira, realizou-se na sexta-feira, dia 14, o primeiro evento do mês de formação e fomento agrícola e pecuário, que neste ano está em sua sétima edição. O tema abordado neste evento foi muito sugestivo, em torno de 140 produtores rurais compareceram à palestra, que versou sobre a utilização da cultivar IRGA 422, o arroz mutagênico. Palestra esta que foi proferida pelo engenheiro agrônomo Atos Gadea, do IRGA. O chefe do escritório local do IRGA, agrônomo Clairton Petri, atribuiu a grande presença de arrozeiros de Agudo e também dos municípios vizinhos a importância e também a atualidade do lançamento desta nova variedade de arroz, que permite um controle mais eficaz do arroz vermelho existente em nossas lavouras. E ainda dentro das atividades do mês de formação e fomento agrícola e pecuário, será realizado o Seminário Regional da Água, sendo que nos próximos dias deverá acontecer uma divulgação mais intensa em torno deste evento, que também, devido à sua relevância, deverá reunir participantes de toda a região. E antes de finalizar, eu gostaria de recomendar à administração municipal, através desta manifestação, de que sejam aceleradas as recuperações de nossas estradas. Nós temos estradas em situação precária e solicitar de que haja patrulhamento, que haja revestimento e também o recolhimento das sobras de material, sobras que atrapalham, inclusive, pedras grandes, pedras de proporções variadas, que ficam espalhadas ao longo das estradas, atrapalhando o trânsito, fazendo com que as estradas fiquem cada vez mais estreitas. Com o recolhimento desta sobra de material, recolhimento destas pedras, poderá haver o preenchimento de outros locais que estão danificados e que, desta forma, com um trabalho, podem atender duas frentes. Portanto, antes de iniciar-se o período de inverno, mais acentuado, normalmente com frequentes chuvas, sugerimos que haja uma aceleração nesta atividade. Seria isso, senhor presidente.
Passamos a palavra ao vereador Wilson Dias.
Não utilizaria espaço, senhor presidente.
Passamos a palavra ao vereador Aldo Opp.
Cumprimento o presidente dessa casa, os colegas vereadores, os presentes na galeria, os ouvintes da Rádio Agudo. Eu quero ocupar esse espaço e dizer que estamos felizes, que o tempo deu uma trégua, cessando a chuva de garoa que prejudicou em muito as nossas estradas, muito mais, dá para dizer assim, como se fossem chuvas mais intensas, e permitindo assim agora a continuidade de recuperação e patrulhamento das estradas. Falando hoje com o secretário de obras, ele me informava que iriam concluir nesse dia de hoje a estrada de Picada do Rio até a entrada de Agudo, e daí darão continuidade ao patrulhamento das estradas do Cerro dos Prócnos, Cerro Seco, Cerro dos Belling, Cerro dos Martinazzo e com certeza também outras regiões do município. Também falando hoje com o secretário de Indústria e Comércio, senhor Arnildo Kegler, ele me transmitia que foi encaminhado documento ao Dyer solicitando a liberação para a construção de um abrigo de parada de ônibus em frente à residência de Levino Aguilar, na Várzea do Agudo. E também já conseguiu a liberação para a construção de um abrigo de parada de ônibus em frente à escola Dom Érico Ferrari, no Cerro Chato. Também informava que fez contato com o Dyer para o fechamento dos buracos no asfalto próximo ao trevo no presídio, sendo que o Dyer confirmou que o mais tardar daqui 2 semanas o serviço será executado. E também contatou com o Dyer a liberação, o empréstimo de um rolo compactador para compactação do material a ser colocado no asfalto para a vila, estando este rolo já à disposição da prefeitura. E ainda fez contato com o secretário de Obras de Santa Maria, solicitando o empréstimo do caminhão para espalhar o produto asfáltico. Também contatou com o comandante do Corpo de Bombeiros de Santa Maria para reivindicar a possibilidade de uma unidade de bombeiros aqui em Agudo. Dizia que o coronel mostrou-se favorável, mas o pleito deve ser encaminhado via Secretaria de Segurança do Estado do Rio Grande do Sul. Seria, assim, uma unidade regional que poderia atender Agudo e os demais municípios mais próximos de Agudo. Obrigado.
Passamos a palavra ao vereador Ari Anunciação.
Senhor presidente, senhores vereadores, ouvintes da Rádio Aguda, minha saudação, aos presentes na galeria, meus cumprimentos. Eu vou aproveitar esse espaço das comunicações pessoais para fazer exatamente uma comunicação de líder do PMDB, não só nessa casa, mas com o interesse público do município de Aguda. Eu quero considerar, antes de fazer a comunicação, de que o meu partido, o PMDB, ao longo de sua história, tem se dedicado a buscar um trabalho conjunto na comunidade do Rio Grande do Sul e, por que não dizer, a nível nacional também. Até porque a governabilidade do governo que está aí, do PT, presidente Lula, hoje totalmente dependente do apoio do próprio PMDB a nível de Senado e de Câmara Federal. O governo depende exclusivamente do apoio do nosso partido para dar governabilidade ao país. E nós, como partido que fomos, um partido que sempre lutou pela democracia e a manutenção dos direitos democráticos, não poderíamos falhar, num momento como esse, em trazer a possibilidade do PT governar o país e dar-lhes o apoio procurando fazer do Brasil um país melhor. No Rio Grande do Sul, o exemplo também não é diferente. O nosso governador, todos sabem, foi um homem que se lançou numa candidatura a governador com índice de aprovação inicial de até 4% nas pesquisas. Posteriormente, com apoio do povo, vendo no seu programa o desejo de governar o Rio Grande com todos, independente de cor partidária, o povo entendeu e elegeu Germano Rigoto. E isso está acontecendo no estado do Rio Grande do Sul, com muita certeza, até posso dizer, com muita habilidade do governador, enfim, com muita habilidade dos políticos, não só do PMDB, mas daqueles que compõem o governo do Rio Grande do Sul, fazendo do nosso estado um estado em plena recuperação dos atrasos que teve nos últimos tempos. E Rigoto tem feito isso numa demonstração de que o estado não é de partido, o estado não é do PMDB, o estado não é dos partidos que compõem o governo. O estado é do povo do Rio Grande do Sul. E por isso, eu até diria aos políticos de nosso município, num exemplo como esse, avizinhando-se uma eleição, onde todos se debatem em busca de candidato a prefeito, a vice, a vereador, muitas vezes os partidos, para não dizer todos praticamente, sem encontrar uma solução adequada para os seus quadros, deve sim, no meu entendimento, buscar o diálogo entre todos, quem sabe acharmos uma solução conjunta a bem do município de Agudo, sem interesses pessoais, sem interesses dos próprios partidos. Eu penso que o município de Agudo é maior do que o PMDB, é maior que os partidos que têm assento nessa casa, enfim, dos partidos que formam-se aqui dentro do município de Agudo. Precisamos, quem sabe, pensar da mesma forma que hoje o Rio Grande está pensando e que hoje o Brasil está pensando. Governarmos para bem do povo. Por isso, seria até um alerta a nós políticos, independente de partido. Quem sabe pensamos e repensamos as nossas vaidades pessoais, partidárias, e encontramos uma grande solução para o município de Agudo nesse próximo pleito. E a comunicação que eu queria aproveitar nesse contexto de fazer para o município de Agudo, é a seguinte. Recebi, no fim da tarde de hoje, do gabinete da presidência, do presidente da Emater, uma comunicação que eu deveria fazer aos agricultores de Agudo. Qual seja? São duas comunicações. A primeira diz o seguinte. Conforme combinado telefonicamente, estou encaminhando informações sobre o RS Rural e cheque seca. O RS Rural, os contratos encontram-se no Banrisul para serem assinados, beneficiando 37 famílias da Nova Boêmia, com R$ 79.478,49, e 30 famílias da Linha das Pedras, com R$ 98.836,27. Total dos recursos para o município de Agudo, R$ 178.314,76. Portanto, uma comunicação importantíssima para os pequenos produtores rurais de Agudo. Quanto ao cheque seca, diz aqui, o governo Brito repassou R$ 400 para 100 mil famílias em 1999, primeiro ano do governo Lívio, cerca de 3 mil famílias pagaram a parcela de R$ 400, que deveria ser devolvida, pois foi anistiado cheque seca por projeto do deputado Elmar Schneider. O governo Rigotto está devolvendo o valor pago, com a devida correção, totalizando 1,4 milhões a partir dessa terça-feira. O dinheiro estará disponível no Banrisul e os produtores deverão se dirigir até a agência para recebê-lo. Portanto, essa comunicação diz respeito também aos agricultores de Agudo, tanto aqueles que receberão auxílio na localidade Nova Boêmia, Linha das Pedras, como aqueles que terão um pequeno valor de devolução relativo ao cheque seca, que houve anistia, cujo projeto foi do deputado Elmar Schneider. Assim, essa comunicação, senhor presidente, senhores vereadores, ouso fazer nesse espaço que me é concedido. Muito obrigado.
Está com a palavra o vereador Beto Miller.
Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores, servidor da casa, pessoas presentes na galeria e ouvintes da Rádio Agudo, nosso boa noite. Inicialmente, eu gostaria de fazer um alerta para os possuidores de veículos aqui no município de Agudo, porque nós constatamos no fim de semana a volta dos larápios ao nosso município, e ao qual foi atingido, né, foi furtado um veículo de um conterrâneo meu lá do Porto Alves, que veio a Agudo participar de uma festa, e em plena Avenida Concórdia houve o roubo desse veículo, mas felizmente encontrado num município vizinho de Cachoeiro do Sul, depenado, logicamente, segundo informações extraoficiais, com prejuízo muito grande, onde levaram os 4 rodados do Santana e também os assentos do mesmo, segundo informações extraoficiais de um vizinho, de um morador lá do Porto Alves. Então, deixo esse alerta para que todos tenham a precaução um pouquinho maior e cuidem bem de seus veículos, porque temos o retorno de novo, infelizmente, desses ladrões que de tempo em tempo visitam a nossa cidade aqui. E quero também fazer um agradecimento já de antemão ao nosso secretário de obras, ao qual eu tive um contato sexta-feira à tarde, e ele me transmitia de que hoje ou mais tardar amanhã as máquinas estariam na localidade da região sul do município. É muito importante isso aí, e com isso eu não estou fazendo um novo pedido para o patrulhamento das mesmas. E também, por fim, senhor presidente, colegas vereadores, há sim uma expectativa e uma ansiedade muito grande de uma grande parcela da comunidade de Agudo em saber que nessa semana teremos mais novidades políticas e provavelmente sairá a definição de mais um candidato a prefeito aqui no município de Agudo. Nós, como militamos na política, somos vereadores, temos uma cobrança diária de munícipes, de companheiros que estão na expectativa de saberem quem serão os futuros candidatos a prefeito do município de Agudo. Nós sabíamos que até semana passada nós tínhamos somente um candidato a prefeito aqui no município. Mas essa semana, com certeza, teremos mais alguns nomes e com isso vai começar aquele trabalho, aquele conformismo por parte de filiados e mesmo adeptos de siglas partidárias para que tenhamos nomes para poder começar um trabalho em cima dessas pessoas que vão representar a nossa sigla, os adeptos, nessa futura campanha política que está se avizinhando. Seria isso, senhor presidente.
Passamos o espaço da tribuna livre. Este está prejudicado por não haver inscrição. Passamos em seguida para o grande expediente, onde discursam os vereadores. Moisés Killian está com a palavra.
Senhor vereador, senhor presidente, não farei uso desse espaço e coloco à disposição dos colegas vereadores.
Convido o vereador Carlito Schifflmann que faça uso da palavra.
Não farei uso do espaço, senhor presidente.
Lembramos que para a próxima sessão estão inscritos os vereadores Beto Miller e Ari Anunciação. A ordem do dia desta sessão está prejudicada por não haver matéria inscrita. Assim sendo, encaminhamos a pauta, onde tramitam as seguintes proposições. Pediria que o secretário lesse.
Temos os seguintes projetos em primeira sessão de pauta, senhor presidente. O substitutivo número 1 ao projeto de lei número 16 do Executivo, que autoriza o Executivo Municipal a integrar consórcio regional de disposição e tratamento de resíduos sólidos urbanos, CRESOLU. O projeto de lei número 17 do Executivo, que autoriza a contratação de professor para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público e da outras providências. O projeto de lei número 18 do Executivo, que autoriza a abertura de decreto especial, reduz dotação orçamentária e da outras providências. O projeto de lei número 19 do Executivo, que altera a lei municipal número 1434/2002, que institui no município o Programa de Saúde da Família, PSF. O projeto de lei número 20 do Executivo, que altera a lei municipal número 1137/97 e que institui o Conselho Tutelar. O projeto de lei número 21 do Executivo, que autoriza o Poder Executivo a alienar terreno da área industrial fase 2 e da outras providências. E o projeto de lei número 22 do Executivo, que autoriza o Poder Executivo a alienar terreno da área industrial fase 2 e da outras providências. Assinem essas matérias, senhor presidente.
Anunciadas as matérias, abre-se a inscrição para até 4 vereadores falarem. Vereador Paulo está com a palavra.
Senhor presidente, colegas vereadores, somente quero me manifestar sobre os projetos de lei 22. 21 e 22, que solicitam autorização ao Poder Executivo para alienar terrenos na área industrial. Realmente, como vereador, como cidadão agudense, fico sempre muito contente quando projetos dessa natureza vêm para esta casa, principalmente na expectativa de que novas indústrias, novos empreendimentos vão se instalar na nossa área industrial. Só que nesses 3 anos e meio quase como vereador desta casa, diversos projetos dessa natureza já foram aprovados por unanimidade, mas ainda não tivemos a alegria e o prazer de ver edificado um projeto dessa natureza. Não tivemos a alegria e o prazer de participarmos da inauguração de nenhum desses projetos. Portanto, não sei o que está acontecendo, mas é preocupante e, por isso, pedimos para que a área que lá está reservada para este fim, que realmente seja ocupada de uma vez por todas, pois projetos existem e sempre foram aprovados com muita simpatia por esta casa. Seria isso, senhor presidente.
Encerrada a pauta, anunciamos o espaço das explicações pessoais. Abre-se a inscrição para manifestações de até 5 vereadores.
Reni. Paulo.
Carlito.
Está com a palavra o vereador Reni Bongin.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu quero fazer um comentário sobre o projeto de lei que apresentei nesta casa, através do qual se pretendia instituir a obrigatoriedade da realização de exames de acuidade visual e auditiva nos alunos da rede municipal de ensino. Este projeto tramitou aqui no Legislativo, obteve parecer favorável da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, que concluiu pela legalidade e também pela constitucionalidade do projeto. E, da mesma forma, obteve recomendação pela aprovação também da Comissão de Finanças, Orçamento, Mérito e Serviços Públicos. Projeto este colocado em votação na ordem do dia da sessão do dia 3 de maio último, quando foi aprovado por unanimidade. Após encaminhado ao Executivo, recebemos aqui na Câmara um ofício protocolado no dia 13 de maio, data do recebimento, ofício este encaminhado pelo senhor prefeito municipal, comunicando o veto na íntegra a este projeto, alegando inconstitucionalidade da matéria, afirmando de que esta seria uma iniciativa exclusiva do Poder Executivo. E este veto está tramitando aqui na Câmara, será analisado pelas comissões e deverá ir à votação. Mas o que eu quero dizer diante deste veto do senhor prefeito é de que a preocupação deste vereador não é em relação à autoria desta matéria. A preocupação e a vontade deste vereador é de que este programa seja instituído na rede municipal de ensino para que os alunos que têm alguma deficiência ligada em relação a dificuldades de visão e audição, para que possam ser submetidos a exames a fim de que possam melhorar o seu aprendizado. Então, independente do resultado da votação deste veto aqui na Câmara, já estou adiantando de que vou transformar esta matéria em anteprojeto e encaminhá-lo ao Executivo, pois o anteprojeto vai recomendar ao Executivo que implante este programa no município de Agudo. Aí sim, a responsabilidade e a iniciativa está nas mãos de quem pode fazê-lo. E chamou minha atenção hoje, olhando o Correio do Povo, do dia 16 de maio, data de ontem, uma matéria que trata, inclusive, de algum trabalho deste gênero. Diz o seguinte: exame de acuidade visual é oferecido para idosos. Diz a matéria: cerca de 20 idosos do grupo Recriando Espaços de Vida do município de Esteio farão exames de acuidade visual na terça-feira. O atendimento é uma parceria entre a prefeitura e uma ótica. O grupo foi criado com o objetivo de resgatar a cidadania e a autonomia e autoestima dos idosos. Os participantes, que se reúnem a cada 15 dias, recebem uma cesta básica no fim do mês e participam de atividades culturais e de saúde através do projeto. Então nós vemos aí que esta iniciativa que está sendo proposta aqui em Agudo está sendo dirigida aos estudantes das nossas escolas municipais, com o objetivo de sanar alguma dificuldade de aprendizado que possa estar relacionada com problemas de audição e visão. E aí nós vemos, inclusive na imprensa, outros municípios que estão estendendo este tipo de benefício, este tipo de ajuda, inclusive para idosos. Então, deixo para registro esta manifestação.
Está com a palavra o vereador Paulo Unfer.
Senhor presidente, colegas vereadores, quero neste espaço me manifestar sobre o anúncio feito pelo líder do PMDB nesta casa sobre a devolução do cheque seca. Realmente é muito importante essa notícia e vai trazer muita alegria para diversos agricultores do município de Agudo, pois na ocasião em que esteve o governador do estado e os secretários no município de Agudo, estivemos pessoalmente falando com o secretário Odacir Gleina, pedido de diversos agricultores, onde me acompanhou naquele dia também a esta reivindicação, o vereador Ari Anunciação, e o próprio secretário disse para nós que em breve isto ia acontecer, pois já estava liberado e aprovado, e agora finalmente está se fazendo justiça àqueles que já haviam pago uma parcela da dívida, que posteriormente foi perdoada. Portanto, é importante para o município de Agudo que realmente se faça justiça àqueles que já tinham pago uma parcela desta dívida já tão comentada por diversos anos em nosso município. Seria isso, senhor presidente.
Está com a palavra o vereador Ari Anunciação.
Senhor presidente, senhores vereadores, uso esse espaço novamente para fazer umas considerações que entendo oportuno, porque há poucos dias, se não me falha a memória, na segunda passada, teci considerações a respeito da cervejaria que nós vimos e assistimos pela televisão, pelos jornais, do que ocorre hoje no Iraque, em Bagdá, mais precisamente. E mostrava aos senhores o quanto é lamentável, é triste, o quanto é dolorido nós assistirmos uma foto em jornal de maus tratos a um ser humano. E não demorou muito, vejo aqui na Zero Hora de hoje um comentário muito oportuno acerca dessa questão do ex-ministro da Justiça e ex-ministro do Supremo Tribunal, Paulo Brossar Sousa Pinto. Exatamente sobre esse assunto, Brossar faz um comentário de alta importância para quem governa e para quem vive na política a respeito do que é a tortura, do que é o desejo de um país que economicamente manda no mundo. Entre linhas, diz ele aqui, em poucas palavras, que os Estados Unidos, através do seu presidente, já manda no mundo. E com pretexto de que no Iraque encontravam-se armas químicas, que, por certo, seriam malfeitoras ao mundo todo caso o governo iraquiano usasse tais armas. Porém, a ONU, através de seus órgãos competentes, examinando o Iraque por várias vezes, nunca encontrou essas armas. Nunca puderam provar a existência de tais armas químicas naquele país. E mesmo assim, o presidente dos Estados Unidos mandou invadir o Iraque, através da força de bombardeio, do seu poderio bélico e econômico, fazendo daquele povo verdadeiros escravos. E agora, para a surpresa do mundo, aparecem fotos tão deploráveis nos jornais e nas revistas, ao ponto do próprio povo americano, dos próprios políticos, do próprio partido do presidente americano, se rebelarem contra ele, para que tais fatos não aconteçam. Pois isto faz com que nós refletimos, faz com que nós temos que refletir, senhores vereadores. A democracia é o alicerce básico da liberdade dos homens. E um país que se diz democrático, ou quer ser o mais democrático do mundo, é o que mais péssimo exemplo dá a todo o universo. É torturador, comprovado na busca de interesses econômicos, na busca de riquezas que não lhes pertencem, para se arrogar o direito de ser o país mais forte economicamente. Brossard, eu recomendo aos colegas vereadores que leiam na página 3 da Zero Hora de hoje o que diz esse eminente homem público, Paulo de Souza Pinto. Brossard, esse comentário que ele faz acerca dos Estados Unidos é exatamente aquilo que nós já comentávamos a semana passada aqui. E nós, brasileiros, temos que começar a pensar. Ditadura, eu li aqui, na Zero Hora, importante que os amigos leiam a Zero Hora do dia 11, terça-feira, um comentário de Paulo Velhinho sobre democracia, que a democracia no Brasil perde aliados e no mundo também. Sobre isso, esse ilustre cidadão faz uma referência extraordinária sobre os políticos e sobre a questão da crise que a democracia vive. E se refere especialmente ao caso dos políticos oportunistas, que na época de uma eleição como agora, procuram sobre todos os aspectos a manter a imagem de bons políticos para suas bases partidárias. Ou seja, fez um comentário, senhores vereadores, acerca da criação do número de vereadores, da regulamentação do número de vereadores que o Supremo Superior Tribunal Eleitoral fez ao país, não aceita pelos políticos, achando que essa diminuição de vereadores iria trazer prejuízo para, não para os cofres públicos, mas prejuízos para os próprios políticos, que não aceitam diminuir o número de vereadores porque perde os seus cabos eleitorais na base. Considera os vereadores verdadeiros cabos eleitorais. E isto é uma realidade. São sustentados nas eleições, é verdade, pelos vereadores, porque passado estas, dificilmente eles voltam aqui às bases para dar solução para os problemas do nosso povo. E por isso usam os vereadores, e por isso querem mais e mais vereadores nas bases para se sustentarem lá nos cargos de deputados, senadores. Essa que é a realidade. Então, quando se fala em diminuir o número de vereadores, muita gente se rebela, acha uma barbaridade, mas para municípios pequenos, como o nosso e tantos outros aqui no Rio Grande do Sul, é uma necessidade a diminuição para evitar os gastos públicos. Como também fala ele aqui, muito claramente, sobre a criação de novos municípios, que também, sem o aumento da receita do Estado ou da nação, se cria inúmeros municípios que realmente não têm condições de subsistência, trazendo enormes gastos à nossa população. e muito pouco proveito, porque se forma enormes máquinas administrativas sem ter condições de renda e de subsistência própria, a não ser com o socorro do dinheiro público que vem da União ou do próprio Estado. Por isso, esse comentário aqui na folha 15 da 0 hora do dia 11, feito por Paulo Velhinho, é um comentário extremamente importante para nós políticos, para nós vereadores. E mais embaixo ainda tem mais um comentário que fala sobre a anatomia de uma crise, relatado por João Ricardo Santos Costa, que também fala exatamente sobre essas questões da Previdência e do número de vereadores. É importante que nós olhamos esses recados que aqueles que não têm nada a ver com política analisam friamente. Lemos e nos situamos diante da nossa própria realidade. Por isso, senhor presidente, agradeço mais uma vez esse espaço onde pudéssemos colocar essas considerações. Muito obrigado.
Está com a palavra o vereador Carlito Schifflwein.
Saúdo a mesa diretora, colegas vereadores, servidor da casa, pessoal presente à galeria e aos ouvintes da Rádio Agudo. Escutei atentamente os diversos discursos dos colegas vereadores e algumas entrevistas na Rádio Agudo na semana que passou, e sobre esses assuntos eu gostaria de fazer alguma referência. Em especial ao colega vereador Aldo, ao qual desejo que a administração municipal, embora tenha começado com o pé esquerdo na questão do Corpo de Bombeiros Regional, já enviou a carta, o ofício ao lugar errado, mas que tenha êxito nessa empreitada. Mas com isso, sintetizar que, dias atrás, o município de Agudo estava por perder o Cine. Aliás, o Cine, que tem muitos municípios, inclusive desta região, que tem uma grande vontade de implantar o Cine. Nosso município tem há muitos anos. E aqui, a coordenadoria regional do Cine, o delegado regional de Santa Maria, teve que se socorrer da vice-prefeita do município de Agudo para, talvez com mais alguns dias de prazo, se conseguir, pasmem, uma sala para que o Cine tenha exclusividade e, com isto, permaneça aqui no município de Agudo. Mas se fosse pelo delegado regional, dias atrás tinha-se esgotado o prazo, que foi final do ano de 2003, e, infelizmente, a administração municipal não conseguiu arrumar uma sala para o Cine, que há muitos anos no município de Agudo existe. Pelo que nos consta agora, foi encaminhado uma sugestão de sala, não junto à prefeitura, num prédio ao redor da prefeitura municipal. Dizer também que a comunidade da linha das Pedras está à mercê da mediocridade da administração municipal na questão da rede de água. Me recordo que quando fomos a Porto Alegre, o senhor prefeito municipal assinar o convênio para a perfuração dos 4 poços artesianos, que só o município de Agudo recebeu, os demais 28, 30 municípios que participaram daquela leva, todos ganharam 1 ou 2 poços. O município de Agudo foi o único a receber 4 poços artesianos, graças ao apoio do deputado Adolfo Brito, pelo seu trabalho junto à Secretaria de Obras do Estado, principalmente com o secretário Frederico Antunes. E naquela ida, o senhor prefeito já dizia que isso não adiantava, porque o Estado não perfurava os poços e que não adiantava, o Estado não ia mandar dinheiro. O dinheiro está aí desde o final de dezembro. Vão se passar agora, no próximo dia 28, 29, não me recordo certo, 5 meses que o dinheiro está acreditado na conta. E, infelizmente, o colega vereador Aldo, o senhor que é líder do governo aqui nessa casa, o senhor que também é próximo à linha das Pedras, eu, dezenas de vezes, já fui junto à administração municipal, e isso que eu estou dizendo agora, eu disse ao senhor prefeito municipal, antes de se abrir a primeira licitação, aliás, que foi mal encaminhada, em função de preços que não conferem mais com a realidade de hoje, e desde então nós estamos à mercê do novo encaminhamento de uma nova proposta para essa rede de água da linha das Pedras. Inclusive, disse ao senhor prefeito municipal que se trata de uma vergonha muito grande, quando você quer denigrir a imagem de um outro governo e você não tem capacidade de fazer aquilo que você deveria fazer, que é o caso do prefeito municipal, que criticou amplamente o governo do Estado. O governo do Estado fez a parte dele e a administração municipal, a administração do seu Lauro, não consegue agora dar o encaminhamento necessário para que aquela comunidade da Linha das Pedras, onde mais de 40 famílias tiveram sérios problemas durante a seca, não conseguem a consecução, inclusive, do dinheiro que está hoje creditado no banco desde dezembro. 5 meses o dinheiro creditado e a administração municipal não consegue fazer a sua parte. Senti aqui que o colega vereador Ari está fazendo um chamamento para os partidos, e dias atrás o presidente do PMDB na rádio citou que o PSDB foi o único partido que não procurou os demais partidos aliados a uma frente, pelo que está se sentindo. Inclusive foram citados PP, PMDB, PT, PTB, PFL e PDT pelo presidente do PMDB, e que o PSDB é o único partido, e eu cito mais um, o PL, que não foi citado naquela entrevista, que não procurou o partido para se tomar conversações para uma futura aliança para as eleições de 2004. Eu gostaria, na condição de presidente do PSDB, dizer o seguinte, que nós temos um entendimento à hora, já tratando com o PDT, e que o PSDB, na minha avaliação política, inclusive, acredito inclusive nas pesquisas que a gente deu para reparar, pelo menos 2 nomes do PSDB sempre constaram, que foi do vereador Carlito e da vice-prefeita Naide Frazzi. Então, nós temos hoje 2 candidatos dentro do partido, estão firmes, estão convictos na ideia de que, se o PSDB não conseguir formar uma aliança para a próxima eleição, o PSDB vai com candidatura própria. Inclusive, hoje, a gente, em reunião, citamos essa possibilidade, uma possibilidade que está crescendo dentro do partido, mas que acredito também que é de grande valia que partidos procurem o encaminhamento. Mas eu digo sempre que muitas vezes um encaminhamento não é o melhor, não é só pensar em ganhar as eleições. O melhor é a gente ter regras definidas para aquilo que a gente pretende para o nosso povo. E dizer que a gente discorda em muito de algumas coisas que foram colocadas na entrevista da última sexta-feira, e uma delas é do que foi dito pelo presidente do PMDB, que disse o seguinte: nossos políticos acostumaram mal os eleitores. E aí entrou na questão de dizer que o vereador hoje está difícil de conseguir os candidatos, que precisa ter R$25 mil. Isso não passa pela cabeça dos dirigentes do PSDB, não passa pela cabeça dos que pretendem ser candidatos, que a gente precise comprar o voto do povo para se eleger. Nós temos uma visão diferente, uma visão de trabalho, uma visão estratégica hoje daquilo que se pretende para o município de Agudo. Jamais pensando que o dinheiro é soberano nas questões políticas. Eu acredito que um grande plano de trabalho, o ECO para o município precisa. Eu acredito hoje que a administração municipal está muito mal, em função do dirigente principal ter colocado as pessoas equivocadas em certos setores. Isso faz com que a gente tenha inúmeras dificuldades. Aliás, dificuldades que, nesse fim de semana, inclusive, há poucos minutos atrás, disse, numa sala separada, inclusive o vereador Aldo estava junto, que eu tenho uma preocupação muito grande para esse inverno. É que não, o que não aconteça, que é o que aconteceu nesse fim de semana. Ônibus atolando, caminhões atolando, e as dificuldades que estão nas estradas. Que se faça aqueles recapeamentos necessários, nas lombadas, porque senão nós, que precisamos da estrada todos os dias, nós vamos ter uma dificuldade. Mas, para isso, também, o prefeito municipal deve ter a capacidade de dar os recursos necessários à Secretaria de Obras. Porque hoje a administração municipal coloca o seguinte: compras acima de R$300 somente com autorização do executivo municipal, do prefeito municipal. Pasme, um rolamento, qualquer rolamento de patrola está mais de R$1.000, R$1.500. Como é que uma Secretaria de Obras vai trabalhar sem recursos? O prefeito deveria ter, talvez, feito um cronograma melhor de desembolso de recursos para esse ano, e não sempre tirar os recursos da Secretaria de Obras. Hoje, inclusive, vi uma patrola nova parada na linha Boêmia, desde semana passada, e, inclusive, o mecânico, numa oficina próxima, lhe disse que o problema é a bateria. Pô, se uma patrola para no município de Agudo por problema de bateria, aí a vergonha é grande demais. Dizer também que a questão de emancipação, que foi citado pelo colega vereador Ari, no texto do Paulo Beninho, se não me engano, é que muitas vezes entra questões locais. E hoje a região alta do município é uma questão local. Muitas vezes até não existe assim, a vontade tão grande de se emancipar, mas as regiões são tão abandonadas, e o exemplo é a linha das pedras, que o pessoal não vê outra saída a não ser o desmembramento. Momentaneamente seria a melhor opção, quem sabe no futuro não seria. Senhor presidente, era esta a minha colocação.
Meu espaço ali, senhor
presidente. O senhor já teve o seu espaço.
Não pedi. Ninguém me concedeu. Seria agora.
Hoje, quando a Vossa Excelência fez seu pronunciamento.
Ninguém me falou e eu não pedi. Falei que não.
Acho que não. Tinha pedido.
Não havia pedido.
É. Não, mas quando o senhor fez seu pronunciamento, o senhor já tinha falado que ia pedir o espaço dele.
O senhor não me concedeu? O senhor não disse nada. Eu fiquei nos 5 minutos. Fala ou não fala?
Que tinha passado.
Não?
Não, acho que o senhor tinha pedido. Cumprida todas as fases regimentais, convoco os senhores vereadores para a sessão ordinária da próxima segunda-feira, dia 24 de maio. Agradeço a presença dos senhores vereadores e a atenção dos agudenses. Está encerrada a sessão. Uma boa noite.